O assunto agora são as novas regras eleitorais. O prazo começa e há algumas mudanças que os candidatos precisam prestar atenção. Para nós eleitores, restam as dúvidas sobre o que pode e o que não pode e se as campanhas também estão ou são autorizadas nas redes sociais. A advogada Gabriela Hollenberg, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, está na linha para conversar com a gente. Doutora Gabriela, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Como vai?
Tudo bem. Gabriela, hoje começa. Tem regra nova e candidato que não estiver atento pode ter problemas.
Sem dúvida. A gente vai ter uma eleição que eu costumo dizer que vai ser a eleição mais desafiadora de todos os tempos. Nós tivemos aí uma série de alterações na última reforma eleitoral, alterações que foram muito estruturais, né, de restrições de propaganda, e tivemos também algumas alterações que vieram a partir de decisões judiciais, como, por exemplo, a decisão do Supremo, que vai trazer o grande impacto pela não participação, né, pela proibição de participação de pessoas jurídicas nas doações eleitorais.
Ou seja, os recursos serão bem menores.
Muito menores, né? Nós teremos apenas participação de pessoas físicas. E a gente sabe que culturalmente quem realmente bancava as campanhas eram as empresas, né? Então, a gente tinha, claro, a participação do fundo partidário, mas o grande volume dos recursos, ele era proveniente mesmo das empresas.
Se bem que candidatos sempre arrumam uma forma de financiar as campanhas. Então, provavelmente, eles já devem ter se manifestado, já estão preparados para este momento. Dessas novas regras, também tem a questão da inelegibilidade. Os candidatos que não estão em dia com os tribunais de contas ou podem não ter prestado direito a essas contas, correm riscos?
Sem dúvida. Na verdade, eu costumo dizer da necessidade de já se preparar nesse momento, de buscar suas certidões perante a Justiça Eleitoral, perante os tribunais, e também, claro, perante o Tribunal de Contas, para identificar se não há nenhuma pendência que precise ser resolvida. No caso dos Tribunais de Contas, a gente sabe, né, que toda pessoa que faz gestão de recurso público, que é ordenador de despesa, ela presta contas. Então, essas pessoas têm que identificar se suas contas foram devidamente aprovadas nos Tribunais de Contas, no caso do prefeito, se a Câmara também já se pronunciou ou não. Enfim, tem uma questão que mudou na última eleição, que foi justamente a definição da competência para julgamento das contas de prefeito, quando se trata de conta de gestão, enfim. É uma questão bem específica e técnica, mas que pode impactar muito e que os prefeitos muitas vezes não estão cientes disso. Então, eles têm que ir atrás de como é que estão as contas para identificar se eles vão poder ou não ser candidatos.
A senhora vislumbra consequências para vereadores?
Para vereadores... também, na verdade, assim, os vereadores, eles que já tiverem exercido a presidência, né, de Câmara Municipal, eles também são ordenadores de despesa, né, e aí exatamente por isso tem que prestar contas, e isso pode ter algum impacto. No caso das contas rejeitadas, eles podem ficar, dependendo do que tiver, né, de irregularidade, podem também ficar impedidos.
Nós, nas redes sociais, já estamos observando há algum tempo a manifestação de candidatos ou grupos políticos. A partir de hoje, pode fazer post em Facebook?
Fazer post em Facebook? Pode. Na verdade, até hoje teve uma grande discussão no âmbito do TSE, uma consulta que foi formulada pelo Ministério Público, justamente para tratar dessas questões da pré-campanha, né? Nesse momento, antes da gente iniciar o processo eleitoral propriamente dito. Né, a gente fica muito, todos ficam com muitas dúvidas do que pode, o que não pode, e há uma indefinição mesmo, porque na verdade a gente teve uma alteração muito fundamental na regra, que foi a possibilidade de se dizer que é candidato, de falar de suas propostas de forma aberta, mas há uma dúvida em relação à possibilidade ou não de realizar gastos. Então, há, por exemplo, uma grande polêmica em relação aos posts patrocinados, se é possível ou não, né, se fazer post patrocinado nesse momento. E não há uma posição firme em relação à questão, porque o TSE não enfrentou essa questão. Nós temos decisões de diferentes formas, tanto de juízes eleitorais dizendo que pode ou que não pode. Então, assim, o que é necessário se atentar é que, como a gente tem uma eleição com uma série de limites de gastos, se a gente tem uma eleição que vai ter justamente um limite que vai prevalecer, não se pode, nesse momento, sair a gastar, né, de forma sem, desenfreada, sem controle, porque não é possível, até porque a campanha não começou e a gente só pode realizar gasto de natureza eleitoral, no caso, fazer panfleto, faixa, cartaz, quando começar a eleição. Então a gente vai ter que tomar uma série de cuidados aí. Eu acho completamente viável se fazer post em Facebook, mas aquele que fizer post patrocinado, por exemplo, vai ter que contar com o risco de eventualmente o TSE vir a entender que não se pode fazer esse gasto, porque a gente tem a proibição de realizar, por exemplo, durante o período eleitoral, propaganda paga na internet. Então, há essa discussão, pode ou não, porque como se está gastando dinheiro, será que pode? Enfim, eu entendo que pode, mas eu não sei se a Justiça Eleitoral vai concordar comigo. Então, aquele que fizer o gasto vai saber que está correndo um risco.
Aí se estiver disposto a responder processo, porque eu imagino que a oposição sempre vai trabalhar contra, não é, doutora?
O controle é feito por todos, né? Todos
é feito pela oposição, pelo outro candidato que está perdendo.
E o Ministério Público, não podemos esquecer do Ministério Público.
Sim, verdade, tem o Ministério Público. Mas o WhatsApp, doutora, eu posso, ou o candidato pode ficar enviando o WhatsApp para mim ou para um eleitor? Porque às vezes se torna desagradável a situação.
Então, ele pode enviar, mas se o eleitor pedir para que o envio pare, né, que ele não envie mais, ele vai ter que dar um jeito de tirar o eleitor dessa lista de transmissão para que não receber essa mensagem. Porque senão ele pode ser multado com R$100 para cada mensagem que ele enviar de forma indevida após essa solicitação de descadastramento.
O problema é a fiscalização desse processo, o próprio eleitor que tem que reivindicar?
Como é?
A fiscalização desse processo. Por exemplo, eu peço para não receber mais o WhatsApp e o candidato continua. E aí, doutora? Complicado.
Então, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público, ele pode ir ao juiz eleitoral, entendeu? E aí ele vai apresentar, vai mostrar, ó, eu fiz uma solicitação aqui e a partir disso ele continuou mandando a mensagem. Aí o Ministério Público vai representar esse candidato, entendeu?
No caso, assim, se é uma outra pessoa enviando pelo candidato, muda a regra?
Bem, aí ele vai ter que, na verdade, a regra vale para essa pessoa também, mas aí, na verdade, ele vai ter que demonstrar o prévio conhecimento do candidato. Então, por exemplo, essa pessoa trabalha na campanha do candidato, né, enfim, ele tem que demonstrar que o candidato sabe. E aí, aí é um pouquinho mais complicado, porque ele vai ter que notificar o candidato a respeito daquela questão, porque eventualmente o candidato nem tem conhecimento, aquela pessoa não trabalha de forma direta na sua campanha, enfim. E aí o que você tem que buscar é juntar o Ministério Público, para que o Ministério Público represente essa pessoa, entendeu?
Aí vai ficando cada vez mais complexo. A mesma coisa dos grupos. Muita gente está reclamando que é inserido em grupos do WhatsApp, de Facebook, que não demonstraram interesse. Mas é possível você desfazer, você sair dos grupos, né?
Hoje a gente tem uma certa facilidade, né, de sair dos grupos de WhatsApp. O problema é a insistência que pode eventualmente acontecer. Agora, tudo é muito novo, né? E é exatamente por isso que as regras, as normas, elas não vão conseguir resolver todas as questões. Porque a cada momento a gente tem um mecanismo novo, um aplicativo novo, enfim. Então, essas situações específicas, por exemplo, do WhatsApp, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, de fazer cumprir uma determinação judicial quando se trata do WhatsApp. Porque se a gente tem, por exemplo, um vídeo que seja ofensivo e está sendo veiculado por uma determinada pessoa, você consegue acionar aquela pessoa, mas as outras pessoas continuam ali, de repente, divulgando aquele vídeo, né? Agora, a gente também tem que lembrar que a gente tem o Marco Civil da Internet, que a gente tem as leis que regem o país, independente da legislação eleitoral, e que as pessoas que estiverem divulgando, por exemplo, conteúdo ofensivo, elas podem ser objeto de uma representação, uma ação de danos morais, enfim, até mesmo uma ação criminal, a depender do conteúdo que estiver sendo veiculado. Então, assim, nós temos as consequências eleitorais, mas temos também as consequências civis e as consequências criminais.
Muita gente lá nas redes sociais fica fazendo comentários, né? Então, por exemplo, aí entra até um bate-papo nosso, viu, doutora? O que eu percebo? Qualquer poxa ali que é colocada, às vezes nem com um interesse político, vem alguém que em geral está trabalhando na campanha de um candidato e faz comentários e marca o candidato. Enfim, quer dizer, a situação ela vai se complicando, porque pode ter outros personagens trabalhando pela causa, vamos dizer assim.
Enfim, como eu disse, tudo pode acontecer e tudo é muito novo. Então é possível sim que você tenha, de repente, uma pessoa contratada ou uma pessoa que é, de repente, um próprio eleitor que está apoiando aquele candidato e faz ali alguma coisa equivocada. Por isso que o candidato ele não é punido por, né, assim, se não se demonstrar que ele tem um prévio conhecimento, que ele anuiu com aquela conduta, entendeu? Porque senão fica muito complicado, até porque você não tem como controlar todo mundo, né? Principalmente quem não está ali trabalhando diretamente com você, entende? Então, se o candidato prova que aquela pessoa não tem nenhuma relação direta com ele, não é subordinado a ele, não tem como ele ser punido por essa conduta, por exemplo, entende?
O duro é candidato que já faz a sua, como se fala, o seu planejamento com esses moldes.
A gente também tem a questão, por exemplo, a gente tem punição, por exemplo, para quem contrata essas empresas que ficam fazendo, porque hoje a gente tem de tudo na internet, então tem até empresas que trabalham apenas para denegrir a imagem das pessoas, né? Então, assim, se ficar demonstrado que o candidato contratou, por exemplo, esse tipo de serviço, ele pode não só ser multado, mas eventualmente, a depender do que for praticado, ele pode ser cassado pela sua conduta, entende? Porque isso constitui abuso. Então, a depender do que ele fizer, ele não só vai ser punido com uma sanção de multa, mas também com uma cassação de mandato eletivo.
Doutora, o Ricardo Bilotti, um ouvinte nosso aqui, ele está escrevendo que está com uma dúvida, que os candidatos são muito criativos. E ele está falando aqui que tem candidato que ele escreveu aqui... foi o Antônio de Sumaré, desculpa, eu até me confundi aqui, que ele está escrevendo aqui para a gente, tem muitos WhatsApp chegando, e ele falou o seguinte: outdoor, de agradecimento, pode?
Bem, eu evitaria. Primeiro porque o outdoor já não é possível, né, não é permitido durante a eleição. A gente, ele sempre foi tido como um mecanismo de publicidade de alto custo. Então, a chance de ter, eventualmente, posteriormente reconhecido isso como não só uma propaganda antecipada, mas um abuso de poder econômico, ela é real. Então, eu não recomendo a utilização de outdoor nesse momento.
E depois, para discutir lá judicialmente, aí se arrasta, né, doutor? O candidato vai ter mais dificuldade. Doutora, obrigada pela sua participação aqui na CBN, pelos esclarecimentos.
Que agradeço, Carolina. Boa tarde para todos os ouvintes da CBN. Estarei aí amanhã, estarei aí no sábado, né, fazendo uma palestra para os pré-candidatos do PSB. Terei o prazer de conhecer Campinas, que eu ainda não conheço.
Tá certo, doutora. Obrigada.
Obrigada, um abraço.
Doutora Gabriela é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e secretária-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.